Falando de Economia.
O IBGE divulgou na sexta-feira os dados da PNAD contínua referentes a março. A taxa de desemprego ficou estável em 11,1% no primeiro trimestre e o número de pessoas desocupadas chegou a 11,9 milhões. Nós estamos com o analista da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Rafael Baciotti, e conversa agora com a gente. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, José. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, como é que a IFE avalia a situação recente do mercado de trabalho? Dava para a gente dizer que há um processo de melhora em curso?
Bom, há boas notícias, né, no mercado de trabalho, de fato. A gente vê que os dados divulgados pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que a queda da taxa de desemprego tem sido acompanhada aí pelo avanço das contratações e também pela diminuição do desalento, né? Quer dizer que as pessoas que até então eram inativas estão mais encorajadas na busca por uma colocação. A gente pode ver que a taxa de desemprego está recuando de forma contínua, né, desde julho de 2021, e já está posicionado em patamar inferior ao que se observava antes da pandemia. Ainda assim, a gente vê que o número de pessoas desocupadas segue ainda elevado, né? São 11,9 milhões de pessoas nessa condição, mas de fato esse número, esse contingente vem diminuindo e já está abaixo também do patamar de março de 2021. Se a gente for tentar explicar o que está por trás do declínio da taxa de desemprego, né? Esse movimento está refletindo basicamente o crescimento da população ocupada e esse avanço das contratações está ocorrendo de maneira generalizada, né? Embora o principal vetor aí que está puxando o emprego vem dos setores informais, né? Que são ocupações aí com uma remuneração mais baixa. E acho que dá para falar também que os dados também indicam que o número de pessoas desalentadas está diminuindo. Esses são aqueles indivíduos que estão dispostos e capazes de se engajar em um trabalho, mas não estão procurando ou deixaram de procurar uma ocupação, porque não veem esperança, né? Basicamente pela falta de dinamismo da atividade. Então a reversão desse quadro é um bom sinal também nos dados do mercado de trabalho, né? Então acho que de maneira sintética essas são as boas notícias.
Bom, se a gente pode falar em boas notícias com relação ao mercado de trabalho, com relação à alta de preços, a famosa caristia, a gente não pode falar que isso esteja melhor, né? A alta de preços, ela está cada dia que passa maior, isso o trabalhador sente, a dona de casa sente. E como essa alta de preços está repercutindo sobre os salários, o mercado de trabalho e o dinamismo da economia de uma forma geral, Rafael?
De fato, o cenário para os rendimentos não tem mostrado progressos, né? Os salários, quando a gente desconta o efeito da inflação, ainda apresentam quedas bem expressivas na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, né? Os dados da PNAD divulgados pelo IBGE referem-se ao trimestre encerrado em março, né? Então a gente está falando dos números do primeiro trimestre de 2022. Então a variação dos rendimentos do trabalho na comparação com o mesmo período do ano anterior chegou a menos 8,6% em termos reais, né? E isso reflete a piora do poder de compra, devido à inflação mais alta, persistente, e também o fato de que as contratações estão mais concentradas, né, como eu mencionei anteriormente, nas atividades de menor remuneração. Aí, para uma economia de maneira geral, a gente pode ver que o componente de consumo das famílias no PIB, que é o principal pelo lado da demanda, responde às condições do mercado de trabalho, né? E essas condições do mercado de trabalho podem ser sintetizadas de maneira bastante simplificada no indicador de massa salarial, que é a combinação dos rendimentos com o número das pessoas ocupadas, né? É uma espécie de uma medida de recurso, dos recursos disponíveis para o consumo, né? Então, a queda do salário está contribuindo para que o desempenho desse indicador fique negativo, né? E isso acaba pesando aí sobre o consumo e sobre a atividade econômica de maneira geral. E acho que vale mencionar também que as pressões inflacionárias já vinham se acumulando, né, antes da guerra, com os desequilíbrios gerados pela pandemia, e agora estão aumentando, né? Isso exige juros mais altos e pressionados por mais tempo, né? A gente pode ver que, por exemplo, o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, por exemplo, volta a se reunir essa semana, nos dias 3 e 4, tem uma reunião que vai decidir sobre o patamar da taxa Selic, e o consenso obtido aí no boletim Focus do Banco Central é que a taxa Selic avance para 12,75%. Né? Então,
mais 1% de alta, então.
Mais 1% de alta. Um ciclo que começou em um ciclo de alta, de aperto monetário, que começou lá em março de 2020, e quando a taxa Selic estava em 2%. Né? Então, a gente vê um ciclo de alta de juros que afeta bastante as condições de financiamento, né? E isso, com certeza, pesa sobre a demanda doméstica e a economia de maneira mais ampla aí, principalmente nos próximos trimestres.
Ainda falando sobre o consenso de mercado sobre a Selic, Rafael, você acredita que essa alta de 1% encerraria esse ciclo de alta da Selic, que vem desde 2% até agora, ou o Banco Central ainda deixaria aí no ar a possibilidade de mais aumentos?
A gente precisa olhar o comunicado dessa decisão, né? Quando a gente olha os comunicados anteriores, o Banco Central sinalizou esse aumento de um ponto na taxa Selic, né, dado o cenário de inflação, a piora do setor externo, né, com o conflito e o efeito sobre os preços de commodities, né, e o repasse disso para a inflação ao consumidor, as expectativas estão desancoradas, né, estão acima da meta de inflação definida pelo Banco Central. Mas os próximos passos ainda são bastante incertos. O próprio documento do Banco Central coloca, né, nesses termos, e está condicionado, as próximas decisões estão condicionadas aí à própria duração desse conflito e o impacto disso sobre os preços, né? Então é um cenário de muita incerteza ainda. Né?
Bom, o que se tem no consenso do Boletim Focus é de que para essa semana, para essa quarta-feira, haveria aí um aumento de um ponto da percentual nessa taxa Selic. O governo tem anunciado medidas de estímulo à atividade econômica, né, Rafael? Na semana passada foi publicado um decreto que amplia a redução do IPI de 25% para 35%. A IFE já tem as suas estimativas do impacto fiscal dessas medidas e o efeito potencial sobre o nível de atividade?
Bom, só para contextualizar, né, a justificativa dessa medida que desonera o setor industrial seria de estimular a atividade produtiva, né, no curto prazo, dado esse contexto econômico que coloca muitos obstáculos, né, à expansão do setor industrial. Né. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, adia a normalização de cadeias produtivas, né, e eleva os custos de produção do setor. Né. A produção industrial, pelos dados também do IBGE, ainda se mantém em níveis bem inferiores ao que se observava no pré-pandemia. Né? Em fevereiro, quando o governo publicou o decreto anterior estabelecendo a redução de alíquotas sobre o setor da indústria até o mês de dezembro, a gente publicou na IFE uma nota técnica, né, com a estimativa do potencial impacto fiscal e orçamentário, né, gerado pela medida, tanto para a União quanto para as esferas federativas, né, porque o IPI é um tributo partilhado, né, com estados e municípios. Essa nota foi publicada em março, né, o custo total estimado pela IFE foi de 15,9 bilhões, né, uma perda de arrecadação no período entre março e dezembro para a União, estados e municípios. Né. Mas agora, na publicação de maio do RAF, no nosso relatório de acompanhamento fiscal, que vai sair no dia 18 de maio, a gente vai atualizar essa conta, né, com esse novo decreto, e também os impactos, potenciais impactos orçamentários das outras propostas, né, que estão sendo anunciadas aí recentemente pelo governo. A ideia é publicar isso no relatório, e de maneira a deixar consistente, né, essas estimativas com o nosso cenário, nosso novo cenário. Né. A gente aproveita essa edição de maio para também atualizar aí as projeções dos principais parâmetros orçamentários, né, inflação, taxa de juros e PIB, principalmente. Né? Então, as contas estão sendo atualizadas, né, e devem ser publicadas aí no nosso próximo relatório.
Rafael Baciotti, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Primeiro Item. Muito boa tarde, Rafael.
Obrigado, José. Boa tarde a todos.